CBN Pets, com Franciele Tien.
Agora 10 horas e 5 minutos, bem-vindos ao CBN Pets. As informações sobre saúde, qualidade de vida e muito mais para o seu animalzinho de estimação. Toda quinta-feira, a partir das 10 horas da manhã, trazemos entrevistados para você, ouvinte, possa tirar as suas dúvidas, comentar e até mesmo, por que não, contar a sua história com o seu pet. Pode mandar a sua sugestão também pelo nosso WhatsApp, 45 99137 7533. E hoje vamos falar sobre fisioterapia. A fisioterapia é uma área muito importante da saúde. Ela é fundamental para a prevenção de lesões e o tratamento de problemas existentes, atuando diretamente na reabilitação dos movimentos e na qualidade dos pacientes que fazem uso de suas técnicas. E o melhor, esse não é um campo exclusivo só de humanos, não. Para conversar sobre esse assunto, hoje está conosco aqui o médico veterinário, fisiatra, do Mundo à Parte Fisioterapia, Marcelo Benedetti da Costa. Bom dia, doutor.
Bom dia, Franciele. Tudo bom?
Tudo ótimo. Doutor, bem-vindo. E hoje nós vamos falar, então, sobre fisioterapia. E quando nós falamos em fisioterapia, o que vem logo na mente é alguma possibilidade de problemas como locomoção, dores nas articulações. E nos animais também, como nos seres humanos, acontece isso. E por que é tão importante a fisioterapia para eles também?
Então, Franciele, como você já citou, os animais, assim como nós, seres humanos, também apresentam dores nas articulações, apresentam, às vezes, alguma lesão adquirida por um acidente. Então, a fisioterapia auxilia, pode ser tratamento auxiliar, né, após uma cirurgia, ou tratamento único, nesses processos inflamatórios ou traumáticos.
Uhum. E quando a fisioterapia para cães é indicada? Ou para o gato também, né?
Na verdade, é para os animais, né? Uhum. Eu particularmente, trabalho com cães e gatos, mas, assim, é aplicado para todos os animais. É indicado exatamente em momentos de dor em articulações, como artrose, artrites, hérnia de disco, ou também uma lesão de atropelamento, que houve uma fratura de osso, né? Alguma lesão ali em alguma região específica, a gente realiza a fisioterapia para tratar esse tipo de patologia.
Como que é feita essa fisioterapia? É como os humanos também? Aprender, reaprender a caminhar, de repente está faltando aquela patinha quebrou, ou as dores também, como... Já vi vídeos aí na internet do dono indo com o cão numa piscina com água gelada para diminuir a dor. Funciona da mesma forma que os humanos?
Sim, a gente tem a técnica de eletroterapia, que auxilia muito no controle de dor, né? Que muitas vezes o paciente chega para nós, o primeiro passo que a gente faz é controlar essa dor, né? Para evitar que o paciente fique com aquele desconforto. E sim, em seguida a gente faz o processo de reabilitação. Muitas vezes a gente coloca a gente tem a hidroesteira, que é caminhar com um livre de impacto, né? Então a gente coloca na hidroesteira para reabilitar esse andar, para fazer, uhum, ensinar o paciente a voltar a andar.
Quando você fala hidroesteira, você falou esteira, é com a água.
É uma esteira aquática, é como se fosse uma caixa d'água melhorada, com uma esteira dentro. Essa esteira, inclusive, tem até controle de térmico de água, para na época de frio, assim, o paciente não passar frio. Então, ele tem é um mecanismo que o animal anda na água. A água, ela alivia um pouco o peso do animal, né? Então, faz com que o impacto sobre as articulações ali no momento da passada fique mais suave.
Cães maiores têm tendência de ter mais dores nas articulações do que os cães pequenos?
Cada raça, a gente pode dizer assim, tem uma predisposição a algum tipo de doença, né? Os menores, normalmente, doenças mais em joelho, e cães maiores, mais quadril. Enfim, cada raça tem uma predisposição.
O que eu percebo muito são donos de cães labradores que falam que os cães, parece que chegam um tempo de uma certa idade, cães mais idosos, andam com mais dificuldade. Nesse caso, é aconselhável uma fisioterapia?
Sim, na verdade, o indicado antes é passar por uma avaliação no médico veterinário clínico, né, o clínico geral. Ele vai avaliar, alguns casos a fisioterapia resolve sozinha, em alguns casos precisa de intervenção de cirurgia de um ortopedista. Uhum. Então, vai depender muito da avaliação clínica do paciente. Mas, sim, os labradores, eles têm muita tendência a ter displasia coxofemoral, que é uma disfunção ali do quadril.
Você falou passar por um médico veterinário
clínico.
Clínico. Nós, humanos, precisamos passar por ortopedistas antes de chegar ao fisioterapeuta. Os cães também precisam dessa passagem primeiro pelo veterinário clínico, depois para o veterinário fisioterapeuta, ou ele pode ir direto?
É legal passar, porque assim, o clínico ele solicita alguns exames, a gente recebe esses exames já para poder iniciar o tratamento o quanto antes, né? O clínico é importante porque, às vezes, eu já trabalhei como clínico e o animalzinho tá claudicando, tá mancando, e às vezes é só uma unha quebrada ou algum espinho no pé, então não é a necessidade de chegar até a fisioterapia.
Uhum.
Então, o ideal de chegar até o clínico é que o clínico faz essa filtragem, né? Filtra para que chegue na fisioterapia exatamente o que é necessário.
Você está falando comigo também, antes nos bastidores, a questão da acupuntura, né? Eu nunca imaginei que um animal, um gato, um cachorro, pudesse fazer acupuntura também. É pontos específicos, no que ajuda o bichinho nesse momento?
A acupuntura, ela trata tudo e ela não tem nenhuma contraindicação, tá? Ela auxilia teria que ter uma conversa só de acupuntura, mas assim, ela desbloqueia alguns meridianos, né? Que ficam bloqueados ali, que acabam ocasionando algumas patologias. Ela pode auxiliar em vários tratamentos. Na nossa clínica, a gente trabalha mais com a parte de reabilitação.
Uhum.
Então, a parte de estimulação de reflexos, controle de dor, alívio de musculatura contraturada. A gente trabalha mais nessa área da acupuntura.
Doutor, dúvida aqui. Como que faz para esse animalzinho ficar quietinho na hora da acupuntura? Se nós humanos também, já é mais complicadinho também ficar quietinho para poder fazer.
É que assim, a acupuntura, ela tem o agulhamento, como a gente está acostumado a ver, mas ela tem outras técnicas, como o laser, como a mocha, que são técnicas da acupuntura que a gente utiliza, que fica mais fácil de aplicar nos animais. Mas é incrível dizer que eles se comportam muito bem nas sessões. Tem paciente que fica extremamente paradinho enquanto você coloca as agulhas. Algumas agulhas dói, às vezes, né? E ele se incomoda um pouco, mas é incrível ver como eles sabem se comportar durante a sessão.
Você está falando que você tem uma cachorrinha que não tem uma das patas.
Isso.
Como que foi esse processo, né, para você cuidar dela, já que o animal é seu? Como que foi o processo de reabilitação dela?
Olha, o nome dela é Ramona. A Ramona, ela é incrível. Eu achei ela na rua. Provavelmente ela tinha recém sido atropelada e estava com o bracinho machucado. E eu peguei, levei ela para a clínica, a gente fez a avaliação para ver se tinha necessidade de fazer uma cirurgia para correção. E não teve. Então a gente teve que amputar o bracinho dela. No dia seguinte, após a amputação, ela já estava de pé. E hoje, em casa, ela é a que manda em todo mundo. Ela cava buraco, ela é a mais arteira. Então, assim, muitas vezes a gente tem medo de tomar uma atitude de um processo um pouco mais invasivo, mas eles se adaptam muito bem. Ela tem necessidade de fazer fisioterapia, porque agora ela tem uma sobrecarga, né?
Uhum.
Antes ela tinha 4 membros, agora ela tem 3, e distribui nesses 3 membros todo o peso do corpo dela. Então, ela precisa fazer uma fisioterapia para controlar essa sobrecarga. Mas é super natural a vida dela. Ela não existe adaptação nenhuma para ela.
Porque é comum quando a gente vê animais atropelados e às vezes sem a visão do médico veterinário, manda sacrificar porque não tem jeito, ou vai sofrer, tadinho do animal porque não tem uma patinha, tadinho do animal porque não tem, né, coitadinho do animal porque machucou ali e vai ficar mancando. Tem possibilidade de prolongar então essa vida com qualidade?
Tem animais que perdem total o movimento dos membros. Tem uma paciente que eu atendo, ela perdeu o movimento dos 4.
Uhum.
Ela ficou tetraplégica. Então, a tutora, ela cuida muito bem. O cachorrinho usa fralda, ela faz acompanhamento de fisioterapia conosco 2 vezes por semana. Então, assim, cabe muito do tutor a disponibilidade de se dedicar a esse processo, né? De cuidar, de levar para físio, de estar ali na função de, né, no caso dessa paciente, trocar fraldinha, manter sempre com a higiene certinha.
Doutor Marcelo, como que faz nesse sentido com um cachorrinho que é tetraplégico? Ele tem algum dispositivo para fazer essa locomoção? Como que é feito esse processo?
No caso dessa paciente, ela fica deitadinha.
Uhum.
Né? Ela é alimentada, ela é como um ser humano tetraplégico, né? Ele uhum. precisa de auxílio para sobreviver. Ela não tem, ali sim precisa de uma adaptação, uhum. né? Mas, como eu falei, fica a critério do tutor a disponibilidade de cuidar disso. Mas é totalmente, totalmente viável, né? O animalzinho, a gente trata ela para não ter dor. E, na verdade, ela não tem dor. Ela é super amorosa, ela é carinhosa. E a gente até começou a observar alguns reflexos agora nas patinhas dianteiras dela. Então, assim, isso nos estimula bastante de continuar o tratamento, de auxiliar no nível de dor dela.
A gente está falando sobre cachorrinhos tetraplégicos, né? Não só eles, mas aqueles também que tiveram outras fraturas que comprometeram a locomoção. Existe uma forma também, às vezes o tutor está em casa, tem um cachorrinho desse, tem a possibilidade de sair também da clínica e continuar o tratamento em casa? Nós, seres humanos, às vezes com as mãos temos a bolinha para apertar, outros equipamentos. Em casa também o tutor pode fazer essas atividades?
Sim, a gente, no momento da avaliação que a gente passa, antes de iniciar a fisioterapia, a gente faz uma avaliação, né? E a gente já passa esse tipo de tratamento, né? Paciente que perdeu um pouco a sensibilidade nas patinhas, a gente indica a escovação, né? Escovar uhum. a patinha para poder estimular a sensibilidade. Paciente que tem perda parcial dos movimentos das perninhas ali, nós indicamos usar a toalhinha para deixar ele na posição correta, para estimular ali no momento de andar, ele se autoestimulando, né? Então, existe sim. A gente indica bastante, a gente não deixa o tutor sem tarefa para casa. A gente sempre manda tarefa para casa.
Gatos ou cachorros são mais difíceis?
O gato, ele é um pouquinho mais difícil de tratar. O cachorro, ele é um pouquinho mais amigável. Porque o gato, ele é mais fácil de fugir da nossa mão, né?
Uhum.
Mas eu, particularmente, adoro gatos. Uhum. Então, eu gosto muito de atender gato. Mas ele é um paciente um pouquinho mais desafiador.
Os gatos são mais difíceis a gente ver eles, né, na posição que o cachorro, às vezes, está. Né? O cachorro ainda se adapta melhor quando algo acontece. O gato é um pouquinho mais difícil, então.
O gato, ele arranha, né? Ele morde. Então, ele é um pouquinho mais difícil, mas não é impossível. Eu particularmente, adoro quando chega um gatinho na clínica. Eu fico muito feliz. Eu adoro tratar gatos.
Marcelo, como começou a fisioterapia para animais? A gente só viu o médico veterinário clínico em geral. Hoje em dia temos oncologistas, temos dermatologistas e a fisioterapia. Como que entrou na tua vida isso?
Então, na verdade, assim, a necessidade na medicina veterinária se tornou igual na medicina humana. A gente não pode mais querer fazer tudo. A gente tem que fazer algo bem feito, né?
Uhum.
Então, você pode observar que na veterinária agora tem N especialidades, né? E comigo foi que eu tive um professor que falou para mim exatamente isso, que a gente tem que ser bom numa coisa. E eu fui atrás de pesquisar aquilo que eu gostava. E eu fui primeiro para a acupuntura. Comecei a trabalhar com acupuntura. E aí notei a necessidade de algo mais. E um belo dia conheci a Mundo à Parte, que é onde eu trabalho, que é uma franquia de serviço de uhum. fisioterapia veterinária. E aí resolvi me aprofundar um pouco mais sobre essa empresa e aí eles mesmos ofereceram o tratamento o treinamento de fisioterapia.
Uhum.
Aí fiz o treinamento, fiquei 3 meses em Porto Alegre fazendo o treinamento e aí voltei para Cascavel e abri minha clínica.
Quando a gente fala também na acupuntura, voltando ao assunto um pouco, os animais, na casos de estresse, também acabam indo para sua clínica?
Sim, já atendi cachorros com medo de chuva, medo uhum. de trovão. A gente indica bastante. Aí, nesse caso, a gente indica muito, muita tarefa para casa.
Uhum.
O uso de musicoterapia, óleos essenciais, né? Aromaterapia. Então, abrange muito além da, como eu disse, da agulha, né?
Uhum.
Os tratamentos vão muito além da...
Esse tratamento todo tem na sua clínica também?
Sim. A gente oferece. A musicoterapia e aromaterapia, a gente utiliza como mecanismo para deixar o paciente um pouquinho mais calmo durante as sessões. Mas normalmente quando a gente tem um paciente muito estressado, a gente indica pra casa também.
E dá certo.
Dá certo. Comprovado cientificamente.
Teve algum caso que pra vocês foi um desafio?
Tem casos de pacientes normalmente paraplégicos, que é que na medicina, eu acredito que a gente não ouve falar, nunca pesquisei, mas na veterinária existe um andar medular.
Uhum.
Que é quando o paciente perde o movimento, mas com os reflexos ele consegue ter uma mobilidade ali nos membros para poder se locomover. Não é um andar normal, é um andar um pouco mais incoordenado, descoordenado, mas tem. E normalmente esses pacientes são um pouco mais desafiadores para nós, porque desenvolver um andar num paciente que não sente os membros é mais difícil.
E com os donos, é preciso tratar também os tutores junto com os animais? Que psicologicamente também trabalha, né, a mentalidade do tutor. E agora, como que vai ser em casa? Como que eu vou fazer? Essa orientação vocês dão também com relação a adaptações da casa com o animal?
Sim. Normalmente a gente está tratando o bichinho de alguém, mas a gente não sabe o afeto que esse bichinho é dentro de casa. Então, às vezes é o filho de alguém, é o irmãozinho de alguém. Então, a gente precisa tratar esses animais como um membro da família, que são, de fato. Então, precisa, às vezes, dar dicas de mudar algum costume da casa. O bichinho gostava de subir no sofá, não pode mais, que tá com problema no joelhinho. Ou tem um problema no quadril, que escorrega muito, o piso é muito liso, precisa colocar tapetes emborrachados. Então, tem todas essas dicas que a gente passa pro tutor, que normalmente é mais o tutor que vai ter que se adaptar do que o cachorro, né? Ou o gato.
É interessante esse assunto, porque a gente só pensa, né, às vezes, nas pessoas que a gente tem com alguma necessidade em casa, um idoso que temos que colocar as barras, mas o animal também precisa dessa adaptação toda com relação, aliás, a casa tem que se adaptar a ele, né?
Isso.
Nesse sentido. Já chegou tutores para vocês desesperado, achando que realmente era o fim da linha, e hoje podem falar, realmente, meu bichinho tá vivo, tem uma qualidade de vida melhor?
Chegou. E vou até falar do Tom. Tom é um paciente nosso até hoje, ele chegou há 2 anos atrás, sem nenhum movimento nas perninhas, tinha tido uma hérnia de disco, por extrusão, comprimiu um pouco a medula, deu uma reação inflamatória ali que fez com que ele perdesse os movimentos. A tutora dele chegou desesperada para nós. Aí eu falei, não, vamos com calma. Há a possibilidade de voltar a andar. A gente fez ali um tratamento. Eu acredito que foi em 3 meses ele já estava trocando os passinhos. Já estava andando. E hoje ele chega na clínica correndo. Ele recuperou bem. Tem alguma sequelinha da lesão que ele teve. Ele às vezes dá uma arrastadinha no pé. Mas vida normal. Aí proibi ele de subir a escada. Volte e meia eu recebo no meu celular que o bichinho tá lá no andar de cima.
Eles são um pouquinho teimosos também nesse ponto.
E a tutora criou toda uma barreira na escada. Ela adaptou total a casa dela para que não tivesse esse tipo de fuga, né? E mesmo assim o Tom... Tanto é que o nome dele é Tom, porque o nome dele é Tom Cruise de Missão Impossível.
Eu já consegui, pelo menos subir a escada já é uma missão impossível. Quer dizer, era impossível, né? O Tom já consegue subir. E em questão de gatos, também já houve um desafio assim?
Já. Gatos, teve um paciente que levou o tiro de chumbinho. Chegou pra nós também. E esse eu fiquei um pouco menos... otimista. Mas depois recebi também um vídeo da tutora dizendo que ele estava trocando os passinhos em casa já.
Eu falo assim com mais ênfase das coisas, porque eu também tenho um gato e ele foi atropelado, teve uma das patas quebradas, hoje ele tem um pino na perna. E é como você disse, devia se chamar Tom também, porque a missão é impossível, o que ele faz com o peso que ele tem, que é 5 quilos, é coisa de cinema. No mais, doutor, com as pessoas que querem conversar, trocar uma ideia, às vezes tem aquele bichinho dentro de casa que precisa realmente, tá vendo ali que tá mancando, e às vezes o dono não dá muita atenção, tá mancando, machucou a patinha, logo sarei, aquilo não sara. Esse prolongar prolongar dessa dor do animal, achando que não é nada, às vezes uma patinha que pisou ali num espinho, é preocupante, deve-se procurar um veterinário?
Sim, é importante porque às vezes não, como eu falei, pode ser um espinho, mas pode não ser um espinho, uhum. né? Pode ser às vezes uma lesão no joelho, né? Que pode evoluir, existe a luxação de patela, vou dar um exemplo, né? Que ela evolui conforme o tempo. Então, se não tratar, pode piorar.
Uhum.
E piorar fica pior o tratamento também, né? Então, é importante notar qualquer alteração, já buscar um médico veterinário. Busque o clínico ou busque direto o especialista. Se nota que realmente é um problema ortopédico, busca um ortopedista, um fisioterapeuta ou até mesmo um neurologista para que seja resolvido, né? Seja buscado pelo menos o tratamento.
Animais obesos têm tendência a ter mais problemas nas articulações e procurarem vocês também?
Tem muito, a gente tem muito problema com animais obesos, né? O corpo dele está preparado para X peso. Ele está com X mais 5, então é problema, né? Porque sobrecarrega tudo. É exatamente o caso do animal amputado, né?
Uhum.
Sobrecarga. Tem que ter o controle do peso. Primeiro, a gente já atendeu pacientes obesos que a gente precisou, antes de fazer qualquer tipo de tratamento, conversar com o clínico para poder fazer a alteração da dieta, para poder emagrecer. Aí a gente faz a parte da reabilitação.
É impressionante como os animais estão cada vez mais parecidos com os seus tutores.
Exatamente.
Para quem quiser tirar mais informações, doutor, como que pode procurá-lo? Pode entrar nas redes sociais? Quais são os caminhos?
Então, nós temos o Instagram, que é @mundoaparte_cascavel. Tem o nosso WhatsApp, que é 45 99824 3312. E estamos ali no Tropical, na rua Flamboyant, número 2462. Atendemos horário comercial e estamos lá esperando com um cafezinho sempre para atender todo mundo bem.
Tirar aquela dúvida também, né? O bichinho ali que tá mancando às vezes, ou tá moadinho, a gente nem vê às vezes o bichinho andar também, né? Começa a ficar moadinho, não sabe por quê, cambaleou um pouco, é bom procurar um médico veterinário e tirar essas dúvidas.
Com certeza, sempre o quanto antes para evitar que a doença progrida.
Eu vou agradecer a sua presença aqui na CBN Cascavel, doutor Marcelo, e espero o senhor mais vezes aqui para a gente tirar mais dúvidas sobre a fisioterapia com animais.
Beleza, voltarei.
Toda novidade, pode entrar em contato, a gente tira. E você que está ouvindo CBN Pets, pode mandar durante a semana, sim, a sua dúvida, a sua pergunta, aquilo que você quer saber, a sua sugestão de pauta, o que, que você quer tirar aí de dúvida com relação ao seu bichinho. Ele está com probleminha de andar? Nós vamos indicar para você, trazemos de novo o doutor Marcelo para tirar a sua dúvida. Ou se você tem outras dúvidas, mande no nosso WhatsApp, 45 99137 7533. Ou se você preferir mandar o seu e-mail, é fran@cbncascaveloficial.com.br. Nós vamos encerrando por aqui o CBN Pets. Na sequência vem repórter CBN e logo mais Roberto Benjamin está de volta. Música.